Nesse especial sobre o mercado de trabalho na Web3 do podcast Amanhã Já Foi, Adriana Molli e Ana Wadowski convidam os principais especialistas em cada área para falar sobre oportunidades de emprego, competências e skills necessários para participar desse novo segmento de mercado. Serão 7 episódios que vão falar sobre os setores mais aquecidos da Web3.
Bem-vindos, podcast Amanhã Já Foi, com uma série especial de profissões na Web3, profissões no metaverso. O que está acontecendo com o nosso mercado de trabalho, né, Adriana? Tudo bem?
Oi, Ana, tudo bem?
Eu estou muito bem, já quero também dar aqui um oi, tudo bem, para a nossa convidada de hoje, que é a Gabriela Radiante. Tudo bem, Gabriela?
Tudo bem, Ana, tudo bem, Adriana, tudo bem com vocês, tudo bem, pessoal, tá vendo a gente?
Vendo e ouvindo. Para quem não sabe, a gente também está com o nosso programa também no YouTube, então quem quiser ver as nossas carinhas, as nossas reações, está mais do que convidado a chegar lá no nosso canal. E olha, a Gabriela, vou te fazer uma apresentação aqui, vai ser um papo maravilhoso, a gente vai falar muito de quem fez aí uma transição de carreira para a Web3, e a Gabriela tem boas curiosidades. Mas a Gabriela Radiante é uma NFT creator e fundadora da Synapse Collab. São 800 obras de arte publicadas no Brasil, Alemanha, França e mais de 200 NFTs com experiências pós-venda diversas. E além de tudo, claro, ela também ministra mentorias para quem quer entrar na Web3. E aí, Gabriela, eu já preciso começar, porque assim, eu falei o que você faz agora, mas já mata essa curiosidade aí, qual era a sua profissão antes disso? E contar como é que foi essa transição de uma carreira tão tradicional, né, para esse mundo da Web3, como que isso aconteceu para você e como que foi, claro.
Olha, eu, na verdade, eu era enfermeira, né? Enfermeira de formação. Eu venho de uma família já de pessoas que são enfermeiras, então eu sou enfermeira, é fato. Eu tive essa certeza desde 5 anos de idade. Mas só que eu sempre tive uma dualidade, assim, de vivência entre games e enfermagem. Mas só que game é coisa de menino, então isso daí não é para você jogar, isso daí é pro seu primo jogar. Então eu meio que deixei um pouco o videogame. E ficava focada muito nos estudos e tal, tanto porque se eu estudasse bastante eu podia jogar videogame no final. Então era meio isso que acontecia. Então, na verdade, eu sempre achei que eu ia ser isso e tal, me formei como enfermeira. Eu fiz muitas pós-graduações, eu fiz muitos cursos de especializações, fui para a USP, fui para a Unifesp, tive oportunidades diversas dentro desse mundo. E veio pandemia. Veio pandemia, tive Covid, e o meu Covid não foi nada legal. E um deles foi perda de memória e a perda de coordenação motora. Então, na verdade, eu esqueci uma parte da minha vivência de trabalho. Então, eu não conseguia voltar a ser enfermeira. E eu também não consegui. Minha mão também não me obedecia. Minha mão tremia muito. Eu era uma enfermeira que passava pique, né? Pra quem não sabe, é um cateterzinho, é um fiozinho que você passa, um fio de cabelo. Você tem que passar pela veia da pessoa. Você tem que ter uma destreza, sabe? Aquela coisa toda. Então, assim, imagina, eu entrei em colapso, né? E nesse lance todo, eu falei, cara, eu preciso achar uma válvula de escape. Eu não sabia fazer nem uma bolinha e dois pauzinhos, assim, era meu desenho. Eu falei, não vou saber desenhar, aguento demais agora. Aí eu comecei a forçar a barra de desenhar, porque eu queria muito voltar para enfermagem, meu foco sempre foi esse, eu não quero ajudar as pessoas, porque a gente tá na pandemia, vamos, vamos, vamos. Comecei a desenhar, eu comecei a desenhar, só que começou a ficar bom os desenhos. Aí, isso aqui, eu fui desenhando, desenhando, e falei, ah, por que você não posta? Aí eu fui, postei em algumas galerias, como eu falei, comecei a postar e tal, mas só que assim, eu fazia muito desenho o tempo todo, porque eu queria logo voltar. Então, na verdade, eu peguei toda a minha ansiedade e joguei nisso, né? Foi aí que deu as 800 obras em um ano, né? Eu fiz isso em um ano. Então, imagina, é muita coisa para um ano. E nisso, eu tava vendo uma reportagem do Fantástico falando sobre NFT, o macaco do Neymar. Eu falei, cara, se vendem macaco, vai vender minha obra. Vai vender, tranquilo. E eu comecei a estudar sobre o que que era isso que estavam falando, e só tinha artigo em inglês. Eu falei, eu não falo inglês, mas tradutor tá aí para isso. Então eu comecei a traduzir tudo, comecei a colocar tudo no papel. Eu fiz uma tradução de alguns artigos, deu mais ou menos umas 90 páginas, assim, e fui lendo, fui me aprimorando naquilo ali, e fui vendo que outras pessoas também estavam sentindo essa dificuldade. E foi aí que começou a minha entrada dentro do metaverso, assim, porque Eu realmente sempre gostei muito de ensinar, mas eu também gostava muito mais de aprender. Então, eu ensinava para os artistas sobre o Web3, eles me ensinavam sobre arte, a gente fazia essa troca de figurinha. Foi eu conhecer a galera que já trabalhava em algumas galerias da França, foi aí que eu consegui entrar, então foi essas pontes assim, crescendo, né? E, mas só que eu ainda não superei o meu fato de não ser enfermeira. Então eu queria muito ser, além de ser uma criptoartista, né, que eu fui me transformando aí durante esse tempo todo aí, sabendo, descobrindo sobre NFTs e postando meus NFTs, falei, eu preciso fazer algo a mais. E esse algo a mais era, eu preciso ensinar as pessoas mais ainda, mas só que não só sobre isso, mas as pessoas entrarem nessa Web3 de uma forma saudável. É muita notícia, a pessoa acaba tendo uma ansiedade, sente complexo de inferioridade, porque parece que não acompanha a notícia, parece que um dia é um ano, né, dentro desse mercado. E, ah, mas é exagero. Não, não é exagero, é verdade, o mercado corre demais. Então, eu falei, não, eu preciso falar sobre saúde mental também nisso. Então, aí soma mais uma coisa, porque eu realmente sempre procurando a enfermagem dentro da Web3. E foi aí que eu consegui, finalmente, aí, unir a arte, a saúde mental e a Web3, assim. Então, resumidamente, foi isso que eu fiz, assim, na minha trajetória até chegar nessa.
Nossa, que legal essa história. Eu não sabia. É, você tinha falado, mas não tinha dado esses detalhes. E é incrível quando você começa a falar, dá para ver sua paixão, né, pelo que você começou a descobrir. E o que eu vejo muito nas pessoas da Web3 é isso, é a paixão. A pessoa não sabe o que está acontecendo, ela vai gostando muito daquilo, né, e vai ficando cada vez mais apaixonada. E daí acontece o que você disse, Gabi. As pessoas começam a ter uma crise de ansiedade porque elas percebem que elas não sabem nada e que está correndo um mundo paralelo do nosso lado e que cada dia acontece uma coisa nova e a gente começa meio que, eu e a Ana nessa busca, já faz quase 2 anos que a gente está estudando sobre isso e a gente conversou muito sobre isso, tipo, de quanto a gente estava exaurida, cansada, porque não dá para acompanhar tudo. Inclusive, o nome do nosso podcast é justamente uma alusão a isso, né? Amanhã já era. A gente está aqui falando uma coisa, já foi, já passou, né? Mas é legal essa coisa da paixão. Eu vejo que muitas pessoas, claro, as primeiras pessoas que estão aí no Web3 são muito apaixonadas por isso e acabam fazendo isso sem nem pensar em dinheiro no começo e meio que vai indo, né, Gabi? E daí eu queria ver com você, vou já te fazer uma segunda pergunta. É o seguinte, você que já está há um tempo fazendo arte, né, e vendendo arte, você já se relaciona com muita gente, não só no Brasil como no mundo. Como que você acha que está o panorama desse NFT creators no Brasil? Tem
Então, eu
muita
acho que.
gente já? Me fala.
Então, na verdade, assim, eu acho que existe uma leve utopia de muita gente que está construindo dentro da Web3, falando que, ah, não, nós estamos muito longe. Não, a gente está. Ou a gente está muito atrasado, não, a gente está longe demais. A gente está muito atrasado, sabe? E assim, o Brasil, a gente tem a arte de viver. Eu acho que brasileiro tem a arte de superar as coisas, não desiste nunca. Então é incrível a forma que o brasileiro se reinventa. Então, assim, se você é brasileiro, você consegue se reinventar muito melhor que todo mundo. Eu acho que a primeira coisa, antes de responder qualquer skills, qualquer requisito que envolve não se rebaixe. Você é capaz de ser um NFT creator, não é porque você, ah, poxa, não sou artista, não posso ser. NFTs têm utilidade. NFT não é uma fotozinha que você clica e compra. NFT, ele pode ser um certificado. NFT, ele pode ser várias coisas. Ele pode ser um pedaço de um imóvel, um pedaço de uma música. NFT pode ser um mundo. Então, assim, se você ama você ama o fato de descentralizar a economia, você já tem o principal requisito para estar dentro do metaverso. Então, assim, hoje eu vejo que no Brasil existem muitas pessoas capazes, mas elas não sabem disso, sabe? Eu vejo que o pessoal fala, não, ah, mas poxa, o que eu faço é eu modelo 3D, cara, você modela 3D, cara, com certeza, mas eu não sei fazer movimento, eu não preciso movimentar, cara, coloca o teu amor naquilo ali e faz realmente, se una, faça realmente um network que vale a pena, converse e ouça pessoas que realmente vão te acrescentar. Então essa seria a segunda coisa. realmente faça um network com pessoas que vão te acreditar numa pessoa que fala, tá atrasado, hein? Olha, isso daí não vai dar certo. Esse tipo de pessoa se afasta, cara. A primeira coisa, a segunda coisa é essa. A terceira, não deixe que o inglês te impeça. Que eu vejo que isso tá acontecendo muito no Brasil. As pessoas, ah, puta, eu não falo inglês, não vai rolar. Não, vai rolar sim. Você pode ser o brasileiro que vai falar várias, vai fazer podcast em português, spaces em português. Traga essa informação para o Brasil, seja pioneiro, não tenha medo de pioneirizar, sabe? É, se fosse para falar um pouco do mercado brasileiro, eu acho que as pessoas estão com medo de pioneirizar. E não tem que ter medo, agora é tudo literalmente mato, sabe? Eu acho que agora é hora de você realmente criar uma área que ainda não existe. Ou você trazer uma área que está lá fora, que ainda não tem aqui tão forte, faz, seja você aquilo ali, e permita-se errar. Sabe, eu acho que essa permitir errar, permitir que realmente a sua obra talvez não venda tão rápido como vendeu, sei lá, um Bored Ape, mas lá, o macaco que você viu do Neymar, não tem problema. O importante é você fazer a sua arte, valorizar a sua arte, divulgar ela, realmente trazer isso, sabe, para perto de você mesmo. E eu acredito muito que as coisas vão indo com o tempo, você vai aprendendo, vai fazendo esse network, as pessoas vão conhecendo o seu trabalho e, consequentemente, vai acabar vendendo o seu trabalho, sendo uma foto ou, sei lá, uma codificação, sabe? Ou realmente só você ajudando a pessoa a fazer uma publicidade ou um marketing, entendeu? Isso é ser um criador de NFT. Isso é ser um fundador. Isso faz parte da criação do NFT. NFT é um corpinho que ele precisa de várias coisinhas para ser feito. Não tem como. O NFT não é só uma foto. É o dev que tá por trás, é a plataforma, não sei o quê, é o marketing, é muita coisa, assim. O NFT não é o que você vê numa OpenSea, por exemplo, Marketplace. Não é isso. O NFT é muito mais do que isso e você pode fazer parte. Então, não limite a sua mente. Você é artista. Não sou artista, não posso ser. Você pode ser. E eu sinto muito isso no mercado brasileiro, que as pessoas não estão entendendo muito bem essa parte, assim, de que dá para você criar, dá para você ser muita coisa dentro desse, quando fala NFT Creator, sabe?
Muito bom você falar isso, né? Porque a ideia de NFT, e mesmo que a gente olhe um NFT, a interface dele é imagética, né? Mas ele tem poderes especiais ali, como a gente gosta de brincar, poderes especiais nos NFTs. É, então, até para, puxa, né? NFTs da sua arte, você pode tanto criar ali para aquela comunidade se identificar. Acho que o Reddit agora conseguiu isso muito bem, sem usar a palavra NFT uma única vez. A gente tem também. É, extensão de programa de fidelização da Starbucks. Meu Deus, que mais? A gente tem ingressos, né? O ticketing. É tanta coisa, né? Do NFT.
Tem um negócio que eu tô viciada, na verdade, que é um aplicativo da Apple mesmo, que eles têm, você vai fazer atividade física, você ganha uns, eles não chamam de NFT, mas você ganha uns prêmiozinhos, olha. Isso aqui motiva muitas pessoas a fazer atividade física, pelo menos eu tô com vários aqui, eu tenho uns 10 desse aqui. Não fazia
O
academia até
NFT
ontem.
é uma gamificação, né? É uma possibilidade de gamificação muito legal. É, e até por conta disso, você certamente é o caso mais interessante que eu conheço de alguém que faz NFTs, né? Eu ia te fazer a minha próxima pergunta era assim: quem são as pessoas que hoje, né, estão trabalhando com NFTs, né? Quem que está. É, não só o creator, mas tudo de NFT. A gente tem os desenvolvedores, tem os próprios estrategistas de marketing também para pensarem, porque o NFT tem que ter ali um propósito no final do dia, né? A gente precisa de grandes estratégias. Eu nunca tive uma pessoa de uma área. É, claro que você agora está nesse casamento, né, da sua profissão com os NFTs, mas eu queria saber quem são essas pessoas que hoje, você, do seu convívio, que você esteja acompanhando de projeto. Quem são essas pessoas que estão desenvolvendo os NFTs? Quem que você observa nesse ecossistema?
Então, eu vi, na verdade, foi uma crescente, assim. As primeiras pessoas que eu conheci que mexeu com NFT era artista, ponto. Era isso. Artista, pô, crio arte, vou colocar, sei lá, crio uma arte, coloca na OpenSea. Só que as pessoas estavam querendo descentralizar cada vez mais, porque ainda na OpenSea você ainda tem uma porcentagemzinha que fica retida na plataforma, etc. Então, a primeira que eu vi foi isso. Depois eu comecei a ver a galera do marketing. Então, a galera do marketing, olha, eu faço marketing, você faz a arte, então eu faço teu marketing, você faz a arte, então a gente faz uma troca. Então, assim, e foi crescendo, crescendo. Hoje eu vejo o pessoal do marketing muito precisar de propaganda. Eu vejo a galera do jornalismo fazendo muito isso, porque então, em troca da visibilidade também ganha utilidades. Eu vejo pessoa do investimento, galera da economia também, eu vejo galera da economia também ajudando muito, principalmente a tabelar, a precificação de NFT é um desafio para qualquer artista, descobrir qual é o preço ideal para você vender a sua obra. Então, eu vejo, assim, muito, vários segmentos, assim, participando desse desenvolvimento, assim. E eu acho que se fosse para responder isso em um tweet, como eu brinco, teria que ser a comunidade. Sabe, o que eu vejo hoje é a comunidade. A gente tem que entender que Web3, cara, não é o produto no centro. Ou, não é o produto, o produto no centro. É a comunidade no centro e o produto em volta, sabe? O NFT, ele tá girando em volta das pessoas, assim. O que que você quer, cara? Por exemplo, eu achei interessante, foi um projeto que tá em desenvolvimento dos NFTs deles, que os caras são muito fãs mesmo, dos músicos de uma banda. Só que a banda é uma banda muito simples, tal, não é banda famosa e tal. Fala, mas vocês são muito fãs? Cara, a gente é fã de carteirinha. Ele falou, é isso. Então eles estão fazendo carteirinhas para as pessoas em NFT. Falando, você é fã de carteirinha, então, ó, pega esse daqui, você é uma parcela, uns royalties das nossas músicas. Se for para ter royalties, a gente não quer dividir com outras plataformas, a gente quer dividir com os nossos fãs. Isso é criação de NFT de forma inteligente. Isso é descentralização. É quando você não tem jeito de abrir mão dos royalties, beleza? Então, que seja com seus fãs, que seja com pessoas que realmente apoiam o seu trabalho. E isso vai alimentando, é uma cadeia de alimentação, sabe? Então, hoje eu vejo que a comunidade, ela tá cada vez mais presente. A comunidade brasileira tá se fortalecendo, porque tá vendo que agora eles também são protagonistas. Não é mais o artista, não é mais aquele o developer que fez a programação, não. É a comunidade. Eu acho que é isso que tá fazendo realmente criar uma potência, sabe? Essa parte dos NFTs. Isso.
Gabi, a gente pensa, quando a gente pensa em criar NFTs, né, fica muito etéreo. Tipo, as pessoas que estão ouvindo a gente não têm noção do que é isso, né? Qual que é o processo necessário para você criar uma coisa dessa? Então, você falou, ah, eu preciso de um desenvolvedor, eu preciso da plataforma, eu preciso do artista, eu preciso de não sei o quê. E à medida que o mercado vai crescendo, mais a gente vai precisar de desenvolvedores, de né, essas coisas. Como que você acha que tem muita oportunidade hoje no mercado para as pessoas ingressarem? Você acha que tem espaço para as pessoas chegarem? Por exemplo, alguém vai falar, ah, quero aprender como desenvolver, sei lá, NFTs e vou prestar esse serviço para a empresa. Você acha que isso é possível? Como que tá? Ou você
Olha,
acha que já está saturado pelo momento que a gente está hoje?
a gente tem que entender que é tudo muito novo. Eu acho que antes de eu responder algo que vai dar um balde de água fria, então é tudo muito novo. Segunda coisa é que as empresas, elas estão ainda engessadas na hora de contratar. Existem vagas para NFT creators? Existe. São poucas, raras, é quase a figurinha dourada da FIFA, sabe? É raro mesmo. Mas as raras que tem exigem pelo menos 5 anos de experiência naquela área, um inglês fluente, é vários requisitos. Então, assim, isso é um balde de geografia. Isso tem sim atrapalhado as pessoas a terem uma melhor adesão e continuarem a estudar sobre Web3 e continuarem a fazer NFT. Existe? Existe. Então, assim, o que eu sinto é que as empresas que vão colocar aí Web2, vai, elas estão vindo com um formato muito engessado para algo que não tem, sabe? A gente está moldando ainda, não existe um formato. Ah, qual é o formato da Web3? Cara, a gente não sabe, a gente está montando. Mas das empresas a gente já tem. É aquele formatinho ali quadrado onde você tem que se encaixar. Se você não encaixar, não dá. Então eu acredito muito que existem excelentes talentos, pessoas maravilhosas que poderiam alavancar a sua coleção de NFT, que infelizmente, talvez por causa de um critério ou dois, elas não se adequam no que você está colocando ali e você perde a oportunidade de trabalhar com elas. Então, assim, se fosse para falar algo, que as pessoas, para quem está querendo a vaga, não desanime, porque eu acredito muito que o mercado ainda vai entender sobre isso. E quem é do mercado, entenda. Dá oportunidade para quem está começando agora, sabe? É assim, eu digo por mim, eu não desenhava, mas eu precisei de algum artista falar, cara, tu é boa, vamos comigo, eu vou te apresentar para a galera da galeria da França, você vai ser bacana. Cara, isso abriu a porta para mim e isso motiva, sabe? Então eu sinto muito essa, a galera tá desmotivada, sim. Mas assim, eu uma frase também que eu uso muito é que as grandes empresas e grandes pessoas nascem na crise. Então, eu acho que no momento de crise da sua vida é que você se torna uma pessoa muito mais forte e você pode se tornar um destaque na sua área. Então, assim, por mais que talvez, acredito que tenha pessoas que não são, né, da área do Web3, não entendem de Web3, estão assistindo, mas quem é, não desiste, assim. E quem está entrando agora, seja muito bem-vindo, estude. Não ouça as coisas negativas que estão ouvindo, sabe? E tem muita gente desesperada porque, ai, teve a queda disso, fez aquilo. Mas foca no seu, sabe? Eu acho que, assim, se aprimore, invista em você. Assim, entenda que talvez as vagas não são tão grandes assim, não tá tendo essa proliferação enorme de vagas. Mas só que você talvez não seja para você uma vaga. Talvez você que vai ser o criador de vaga, sabe? Então, assim, talvez não seja você para ser um empregado, você talvez seja um empregador. Então, eu acredito muito que é legal a galera parar, pensar assim e ver qual é a minha missão aqui para construir algo colaborativo e descentralizado, sabe? Porque vaga eu tenho visto pouca. Eu, particularmente, quando eu vi o tema, eu falei, Deus, como eu vou falar para essas pessoas e não vou fazer as pessoas desistirem da Web3? Mas, e eu perguntei para muitos amigos, eu falei, gente, na minha bolha, eu até brinco, na minha bolha eu não tenho vagas, alguém tem na bolha de vocês aí? E eles falaram, cara, a gente não sabe, tal. Eu vi uma da Sandbox, assim, mas deles é mais para quem. Ah, também tem essa. Abriu algumas vagas, mas as vagas, além de você ser artista, você também tem que entender de programação. Às vezes é muito difícil achar um artista programador. E uma coisa também que eu tenho sentido que tá fazendo as pessoas abrirem poucas vagas também. Não é uma crítica, é só uma observação, por favor, pelo amor de Deus. Ah, essas artes generativas, inteligência artificial fazendo arte. Cara, uma galera perdeu emprego, não tá precisando fazer quadro. Assim, não tô criticando, mas isso diminui. É uma galera, umas 50 pessoas a menos você colocou aí, quase que uma máquina você aperta o botãozinho e ela vai gerando a arte. Tem muita empresa fazendo isso, teve algumas empresas que, inclusive famosas, que infelizmente tiveram uma infelicidade aí nas suas coleções, exatamente porque criaram uma artezinha muito fácil ali, colocou no aplicativo, fez 10 mil, postou lá falando, ah, é que é a coleção da arte, e infelizmente não teve a qualidade que todo mundo esperava. Então, às vezes, eu também sinto falta disso, sabe? Da oportunidade assim, fazer uma coisa mais manual, sabe? Uma coisa que tenha mais pessoas, sabe? É algo tão bacana mexer com comunidade, e as pessoas gostam muito da comunidade, principalmente quando elas sentem que são pessoas fazendo para pessoas, sabe? Então eu sinto muita falta de vagas para isso, assim, pessoas com pessoas, assim.
Nossa, foi o máximo você ter fechado com essa questão, né? Porque eu acho que desde de muito tempo a gente sempre discute a maneira com que nós vamos perder empregos, né? Como a tecnologia ocupa um espaço e tira empregos. E ao mesmo tempo, eu acho que a Web3, apesar da quantidade de tecnologias envolvidas, todas as possibilidades, eu vejo muito a Web3, por ela ser muito de comunidade, por ela ser muito pensada nas pessoas, pelas pessoas, eu acho que ela. Pode responder a isso de uma maneira diferente, né? Porque se eu entro numa comunidade e pensando especificamente na área das artes e eu quero apoiar aquele artista, existe uma razão pela qual eu o chamo de artista, né? E eu não estou querendo, tirar aí as pessoas que trabalham também com, enfim, inteligência artificial para
É,
gerar
não.
algumas coisas,
Certeza.
mas o toque humano, na verdade, a gente quer as experiências humanas, a gente quer compartilhar com as pessoas. Eu sinto esse espírito de Web3 e é maravilhoso que todo mundo de Web3 discute muito isso com a gente. E pegando já esse gancho, né? Porque a gente fica, caramba, é só tecnologia. Eu acho que tecnologia deve estar aí em menos de 10%, na verdade, de tudo. E você já falou das pessoas terem capacidade de se reinventar. Você falou, de momentos de crise, tanto que a maior parte das startups e com soluções de Web3 que nós estamos vendo estão vindo de países em crise. Nós conversamos com o pessoal, que veio, inclusive, da Argentina, e os caras estão, fugindo ali da inflação da Argentina, através de tokenização e tudo mais. Então você já falou, não desistir, estudar muito, mas que outras skills você considera importantes e podem ser tanto as soft skills, né, essas competências de resiliência, disciplina. Acho que o Web3 exige um pouco de disciplina no início para você conseguir, alcançar um pouquinho ali o passo que está dando, mas também Outras skills mais formais, né? Tem gente que trabalha com animação 3D, eu imaginei que essa galera de animação ia toda migrar para a área de NFTs, e não foi especificamente o que aconteceu. Então, que outras skills você considera importantes, assim? E foram importantes para você também, Gabi, claro.
Sim. Só um adendo, essa parte da galera 3D, eu também fiquei chateadona, mas eu conversei até com uma pessoa que eu considero um gênio, na verdade, de modelação 3D. Eu falei, por que que você não faz NFT? Ele, simples, pelo simples fato de que eu levo quase 4 horas para poder fazer isso daqui que você tá vendo, e eu posto NFT, ele não vende. É engraçado, assim, porque eu vou falar o quê pra essa pessoa, assim? Talvez o dela realmente não venda. Então, assim. Só esse adendo mesmo, que muitos deles pensam isso, eu queria fazer esse adendo. Agora, voltando à pergunta que você fez. Primeira coisa, assim, o que que você gosta de fazer? Você é o quê? Você é artista? Você acha do quê? Você gosta, sei lá, vamos continuar na modelação. Se aprimore, faça curso, sabe? Tem várias plataformas que têm cursos gratuitos até, ou preços muito pequenos ali. Faça, sabe? Pega certificados, faça curso, se aprimore naquilo. E assim. Seja muito bom naquilo que você faz, sabe? Enquanto você não achar que você é bom naquilo, não para. Então, acho que a primeira coisa é isso. Segunda coisa, se você não fala inglês, tem que fazer inglês, cara. Isso eu falo até pra mim. Eu também não suporto inglês, assim. Mas, não sei como eu também não gosto muito de inglês, mas é importante. Porque muitos artigos, como eu falei, muitos artigos são em inglês. Muitas empresas que estão dando muita oportunidade mesmo. Pedem realmente uma fluência no inglês. Então, inglês é uma língua universal, então precisa fazer isso. Outra coisa também que na verdade, eu vi isso em outras vagas, não exatamente em NFT Creators, mas eu falei, cara, isso serve muito pra gente também. Que eu vi a seguinte frase: descentralização do network. Eu falei, cara, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, eu achei massa. Então, eu até anotei aqui os pontinhos que ele colocou. Olha isso, quer ver? O network 1.0. É aquela pessoa que você fala para ela e ela fala, ah, legal, parabéns pelo seu currículo e sai fora. É 1.0, é só unilateral. O 2.0 é quando as duas pessoas conversam, só que fica entre elas aquele ali, aquela competência ali. Então, beleza. Então, ó, se eu precisar, você chama, beleza, tal, e fica ali, fechadinho. E o 3.0 é quando é três pessoas ou mais conseguem compartilhar daquele conhecimento e as pessoas se ajudam nisso. Talvez você não seja uma pessoa que está a fim de uma vaga formal. Cara, por que você não faz mentoria? Vai na mentoria, tem muita gente querendo aprender, sabe? Poxa, tem um curso de R$ 800. Cara, se você der 600, já tá no lucro. Então, assim, dá para poder monetizar as suas coisas. Outra coisa também que eu acho muito legal, assim, além da disciplina que você falou, eu acho que a disciplina, na verdade, cabe pra vida. É você filtrar o que você quer ser especialista. Todo dia nasce um cargo novo na Web3 para você ser especialista, principalmente a parte de NFT. Escolha, você é o quê? A generativa? Então seja o maravilhoso artista generativo. Se especialize nisso. E não fica medindo a sua competência com os nãos, sabe? Mede o quantas oportunidades te foram lidadas ali, o quanto você pode aprender com isso, assim, sabe? Como eu falei, é um mercado muito novo, é difícil até de listar. Mas seria essas, assim, para mim também não ser muito. Para colocar você num padrão, sabe? Que eu acho que colocar a pessoa num padrão é meio complicado. Mas essa, assim, de modo geral, seria isso que eu falaria, assim, sabe? Realmente seja muito bom no que você faz, foca naquilo que você gosta e ignora o que realmente não vai te acrescentar naquilo, sabe? Ah, mas poxa, você viu a moeda não sei o quê? Bacana, deixa eu só continuar aqui. Se você não é o cara da moeda, talvez a moeda nesse momento não seja o momento certo de você ouvir. Talvez aquela queda, sei lá, aquela quebra da FTX vai acabar com a tua criatividade. Você vai ficar desesperado falando, você precisa criar mais NFTs. Então, é um negócio que você precisa dar uma filtrada, entendeu? Que senão você realmente, daqui a pouco, você se desespera por quê? Por zero coisas. Eu achei interessante. Eu entrei só pra dar bronca na galera. Teve um space no Twitter. Tinham 20 pessoas desesperadas, tudo brasileiro. Não, a FTX quebrou. E não sei o que eu falei, gente, vamos fazer assim. Só levanta a mãozinha aqui, quem investiu na bolsa? Duas. Falei, legal, duas pessoas, tá. Por que que os outros 18 estão desesperados? Não, porque a gente perdeu dinheiro. Eu falei, mas você perdeu dinheiro? Não, eu falei, então. Então você não perdeu dinheiro. Então talvez essa preocupação não seja sua. Então, assim, às vezes a gente soma o problema do outro com o nosso. E isso vai meio que atrasando um pouco a nossa vida, assim, sabe? Eu acho muito que a Web3 ela é meio que egrégora, sabe? Se você não tiver com uma energia bacana para poder receber boas oportunidades, parece que as oportunidades fogem de você. Eu acredito muito nisso, assim. Não tô falando de religião, não. Eu tô falando real de energia real, entendeu? Eu acho que essa seria o melhor conselho, assim. Realmente mantenha o otimismo que é ouro na Web3.
Nossa, Gabi, você falando, me veio muito esse negócio de a gente, quando a gente olha para a Web3, a gente não consegue ver de fato um caminho. Não existe uma, tipo, ah, faz isso, depois faz isso. Como agora está tudo em fase beta, né? Uma fase de experimentação constante, ninguém sabe o que está acontecendo direito. É muito difícil a gente falar, ah, então. Pessoas, vocês querem agora entrar no Web3 para ser NFT
Como se
Creator?
fosse um
Faz isso.
portal, né? O Zendaya, o
É.
Star Wars, vamos entrar na Web3. É um portal. Você entra, assim. Negócio meio louco.
É, eu acho que é muito isso. Você entra com paixão, aprendendo o que está acontecendo, né? E aos poucos vai se identificando. Por exemplo, eu e a Ana, a gente entrou e falou: tá, calma aí, o que que é isso? E daí a gente identificou aquilo que a gente gosta de fazer e aquilo que a gente. Não é que a gente não goste, mas a gente não tem as capacidades para fazer. Por exemplo, eu e a Ana, a gente não pode dar um curso de blockchain. A gente não é técnica A gente não é desenvolvedora, a gente não é técnica, a gente não quer ser, né? Então a gente foi para um outro lado, existe muito
E tá
espaço.
tudo bem, é o
E
lado de
tá tudo
vocês.
bem. Exatamente. Eu acho que cada um tem um perfil e quando ele entra e vê o que está acontecendo, porque demora também. Não é assim, entrou, já sei, né? Um
Tipo,
portal.
nossa, sou artista do nada, né? Crio NFTs. Não é esse não.
Então você tem que conversar, participar da comunidade. A primeira vez que eu e a Ana a gente entrou no Discord foi tipo, calma, calma, o que está acontecendo? Então, é um processo de aprendizado. E eu acho que se está difícil para as pessoas que estão construindo, imagina para as empresas que têm um processo tão rígido, como você disse, né, de funcionamento, e elas têm que funcionar naquela caixa. A gente nem sabe o que está acontecendo direito, cada dia muda alguma coisa. E se as empresas não têm um espaço livre, flexível, para que as pessoas possam aprender sem pressão, e errar, e testar, e criar, né, que elas criem um ambiente fértil para que essa inovação possa surgir, vai ser muito difícil, né? E daí a gente vê os flops que estão acontecendo das empresas entrando no mundo da criação de NFTs, né? Então, a gente percebe que empresas gigantes que têm o maior, poderia ter, né, o maior sucesso, não estão tendo, porque estão fazendo as coisas
Sim,
equivocadamente,
com
porque
certeza.
é porque elas têm um padrão de funcionamento que na Web3 não funciona, né? É isso que eu estou percebendo, é isso. Cada vez que eu falo com mais pessoas, mais eu estou percebendo isso, né, Ana?
Uma coisa que eu falo, mas isso sim é uma crítica que eu falo. Puta, eu falo isso demais, a galera fica muito brava, mas é a verdade. As pessoas não entenderam o que que significa o Web3. Assim, sabe? A Web3 não é nossa nova era de descentralização onde os bancos não são donos. Cara, isso daí é definição aí do Google. Web3 são três camadas: você, a comunidade e as realidades que você cria. Então, assim, não é só uma realidade imersiva, aumentada, óculosinho, não. São realidades que você cria. Agora, como nunca existiu, a sua mente é que manda na sua realidade. São realidades que você cria para sua vida. Então, assim, é engraçado que parece que é a terceira dimensão, terceira fase, terceira geração, digamos assim, da web. E parece que as pessoas ainda não entenderam que a gente pode errar. Não estão permitindo a gente errar. Talvez, cara, você lá investiu em moeda X. Cara, errei, perdi dinheiro. Tá bom, vou investir em Y. Deixa a gente errar, sabe? Deixa as pessoas errarem. O errar faz parte, assim. Não é de acertos que o mundo cresceu, não foi de acertos que a gente chegou até aqui, sabe? Foi de erros, assim. Se você for ler a história do cara que criou a internet, ele já tava avisando o metaverso, mas olha quanto rolê que aconteceu até chegar aqui. assim, permita que as pessoas errem, porque às vezes os erros levam você a caminhos muito assertivos, digamos assim, sabe? Então, assim, as empresas estão errando muito, assim. Sinto muito, mas eu acho que isso vai, eu acho que esse é o caminho certo aí para elas poderem enxergar que, poxa, daqui a pouco a gente, cara, é isso aqui, ó. Talvez a gente não possa engessar isso, ter que abrir mais aqui, fazer mais isso, fazer mais aquilo. Eu acho que é isso que tá meio que se acertando, sabe? E acredito que isso vai acontecer mais rápido do que a gente pensa, assim.
É, eu acho que é um momento muito de tentativa e erro. Eu não conheço ninguém que tenha começado o Web3, falando de pessoas individuais, nem falando de empresas, que não tenham feito tentativa e erro. É, eu tenho uma série de NFTs que não foram comprados visando lucro, não eram projetos, né, que você paga caríssimo na NFT. Não tenho Bored Ape, não tenho CryptoPunks, tá tudo certo. Mas se eu tivesse, não sei onde eu estaria agora. Né? Seriam outras possibilidades, mas eu brinco muito que é uma memorabilia que eu carrego de Web3, né? Quantos projetos agora iniciais, né? Quantas experiências de uso de NFTs eu estou guardando na minha carteira para observar essa evolução. E, óbvio, a gente fica muito bombardeado, né, por essas notícias muito negativas, né? O que a gente brinca, é o esquema de pirâmide, Web3 é o esquema de pirâmide. O próprio caso da FTX é para a gente discutir finalmente o que que era basilar ali para
Até que
Web3. A
ponto as
gente não.
pessoas estavam erradas que era esquema de pirâmide, né? Tinha algumas que talvez até eram, e a gente não tava nem
Pois,
sabendo.
exatamente,
É.
tinha aí no meio, mas faltava o que era o cerne, né? Muito da descentralização, muito da questão da identidade, muito da questão de você realmente possuir as coisas, né? É porque eu entendo que a dificuldade das pessoas enxergarem agora o mundo de Web3 é porque elas não sacaram ainda o que são dados, o que é propriedade, o que é identidade, entre outras coisas, né? O porquê que você precisa de um protocolo de confiança, né? E isso acaba
Segurança e
reverberando.
privacidade, né?
Exatamente. A gente não entendeu isso que, né, é tão criticado no Web2, mas eu acho que a gente não percebeu isso ainda. E é por isso que é tão difícil a gente visualizar isso no Web3. E mais difícil ainda para a gente pensar o que que vai acontecer com as nossas carreiras, né? E mesmo pensando não em quem faz uma transição, né, de áreas tão diferentes, mas as pessoas observarem o que que vai romper. Hoje você tem um sistema financeiro específico, centralizado, né, com poucos players no Brasil, inclusive. Isso vai mudar. O que que acontece com esses profissionais? Ou, por exemplo, estava falando num dos episódios, a gente falando de arquitetos, né, que tem feito muita modelagem aí, tanto para universos quanto para próprias roupas digitais e tudo mais. Então, tá difícil ainda das pessoas perceberem. E eu acho que vai ser assim, da noite para o dia, uma hora vai estar todo mundo com uma carteira digital, todo mundo já vai ter um NFT e não sabia. Vai ser assim, ah, isso quero um NFT. Ah, mas olha, você ganhou não sei o quê, mas eu ganhei, mas por que que eu ganhei? As pessoas vão. Vai acontecer, e aí vai ter que sair todo mundo correndo atrás
Eu não, como
do
você fala,
prejuízo.
eu não sou patrocinada pela Apple, mas eu achei uma sacada de merch de verdade aquilo que eu mostrei pra vocês no celular, desse daqui dos. Cara, isso é NFT e a galera nem se mancou ainda, entendeu? Mas eles estão aos poucos, e é isso. Isso é, eu falo que a gente é testemunha de Web3, a gente evangeliza as pessoas, pergunta se elas vão aceitar o metaverso, se elas aceitar o metaverso, a gente segue a vida. E é isso que a gente precisa fazer, sabe? É verdade. Então, assim, é isso que a Apple tá fazendo, entendeu? Tá colocando você aos pouquinhos. Daqui a pouco eu vou falar, olha, lembra lá que você viu no aplicativo tal? Então, pois é, agora a gente tem NFT disso. O NFT é aquilo ali, aí vai. É isso, é aos poucos, entendeu? Não dá pra você enfiar a goela abaixo, olha, token ou não fungível é algo que você precisa ter, entendeu? Da sua carteira, porque daqui a pouco, há tantos anos, vai faturar, a pessoa vai ficar assim, tá, mas como é que faz o Pix aqui atrás? É meio isso, entendeu? Não
No
dá.
final do dia, eu falo isso em várias reuniões que a gente acaba tendo. Eu falo, gente, no final do dia, eu não quero saber como o Pix funciona. No caso do Pix, então não me interessa a tecnologia. Eu quero saber, ele funciona? Ele
Exato.
resolve um problema? Qual é o benefício do Pix? É mais rápido? Eu posso fazer uma transferência alta? Isso resolve problema para governo, gente. O Banco Central aumentou agora, inclusive, o limite de Pix para pagar pensões, né? Pagar um monte de coisa. Isso facilita, desburocratiza, é rapidez. Então, no final do dia, mas o token não fungível, ERC, gente, o que que
ESB20.
ele faz? O que que ele faz? E eu acho, até para a gente já caminhar para o final, eu adorei você falando das pessoas se especializarem, né, se dedicarem àquele assunto que elas gostam, porque isso pode desbloquear muitas competências profissionais, né? Você ser um generalista, mas você, por exemplo, você é um apaixonado por DAOs e você se identifica ali com uma discussão de governança centralizada, uma nova prática, uma votação. E você é um cara que trabalha no RH de uma empresa, e você é um consultor
Consultor
de...
de governança, cara. Um monte de DAO precisa de você.
Exatamente. Você acabou de ter uma profissão que faz todo sentido para o
Criou
Web3. E
uma
assim,
profissão para vocês, para muito de nada, né?
a gente fica se atentando a títulos, né? Quais são os títulos? E na boa, nesse mundo que a gente já vive, já existe título de tudo. Os caras criam vagas que ninguém coloca no currículo.
É
Você fala
estranho
assim,
demais, né?
tal,
Os nomes muito
ah,
loucos.
é experience, sei lá, supply chain, do não sei o quê. Aí você fica assim, tá, mas não existe um currículo disso. Os caras
Não existe uma
criaram essa
faculdade
vaga.
dessa parada aí. É.
Uma
Então, assim, a gente tá
coisa
nisso.
que eu pensei agora, gente, é que existem os empregos da Web3 que são especificamente da Web3, tipo, sei lá, criação de NFT, sei lá, desenvolvedor de criação de NFT. Mas existem todas as outras profissões que, na verdade, não é que elas vão ser só do... Por exemplo, o cara que trabalha com marketing no Web2, quando vier o Web3, ele vai ter que trabalhar com marketing no Web3. Esse é um upgrade, assim,
Do
das
salário de tudo.
profissões e de salário de tudo. E, assim, o advogado que hoje não considera smart contract, amanhã ele vai ter que considerar. Então, eu acho que todo mundo, em algum momento, vai pegar e vai virar para o Web3.
É igual a
Todas as
internet,
profissões.
né? A internet, as
Igual a
pessoas,
internet.
até pouco tempo atrás, a gente escolhia se a gente estava na internet. Agora, a nossa vida está paralela à
Está.
internet.
Você não
É.
consegue viver
Dá.
sem o seu smartphone. Você precisa, porque o aplicativo do banco te obriga a ter o negócio. Enfim, eu acho que tem essa categoria. As profissões que criam essa nova realidade do Web3 e as profissões que vão seguir e vão ter que se adaptar ao Web3. E daí você vai ter que fazer um curso de especialização para entender, tá bom, o que é metaverso? Como que eu faço anúncio no metaverso? A galera do digital faz anúncio no Instagram. Como que faz anúncio dentro do Decentraland? Como que faz isso? Então, as pessoas vão ter que começar a aprender essa nova realidade. Né? Todas as profissões, eu acho. O que vocês acham, gente?
Com certeza, super concorda.
Eu acho que
Eu acho que é
sim.
demais. Se a gente parar para pensar numa coisa simples, é óbvio que a gente fala do e-commerce há muito tempo. E assim, desde a Web 1, você tem ali naqueles portais, tem um shopping ali. Já existe. Se você pegar imagem de portal antigo, você já vê que tem uma coisa que é um e-commerce. Mas, gente, na boa, tem 2 anos que todo mundo se desesperou ou para botar o seu negócio no e-commerce ou para começar um e-commerce. Parece que a gente está nessa há 20 anos e não é. A coisa acelerou depois de um lockdown. Você
Da
sabe melhor do que
pandemia.
ninguém sobre a Covid. Isso levou as pessoas para viver de outra maneira, mas parece que a gente está há muito tempo. Mas o boom de valor, de acesso, de compra, de tudo é de 2 anos para cá. Então, assim, eu acho que o Web3 é pelo mesmo caminho. As pessoas vão ter que depois fazer aqueles cursos de reciclagem. E o pessoal correu para fazer curso de marketing digital. Hoje, marketing digital nem serve mais para ser curso, é uma skill. Você não consegue mais lidar com a internet sem dominar marketing digital, sem entender um anúncio, sem entender uma rede social. E eu acho que é esse o caminho. Eu acho que depois dessa conversa a gente percebeu aí, né, quais profissões estão envolvidas, que tem espaço para muita gente. Não se desesperem ainda com essa certa incipiência e clareza da Web3, ela Não se
vai abrir
dominou na
muito
arte.
mercado. Cara, só para artista. E outra, na boa, NFT como a arte por si só. A arte é maravilhosa,
É
gente. A
arte
arte por si só.
de criar algo não fungível, né? É arte de criar algo que não vai ser fungível. Eu falo
Exato,
sempre
é
isso.
o único, é maravilhoso. Eu acho que os artistas digitais ganharam muito nesse setor. Adorei as skills, eu adorei a sua história. A experiência e a alegria, o entusiasmo que você tem. Tem gente que não está entusiasmada com a Web3,
Cara, eu
fala ali, não,
adoro.
fiz
A galera
projeto.
desesperada, eu adoro que a galera se desespera por dois motivos. Primeiro, porque eu vejo que realmente a galera se desespera por zero coisas, assim, porque às vezes o problema não é dela. E a segunda, que é por causa da minha comunidade, né? Eu só lido com saúde mental. Então a galera tá desesperada, eu vou ganhar pacientes, entendeu? Então eu fico feliz pelos dois motivos.
É perfeito, porque tem gente que está fazendo muito projeto, né, Dri? E não fala com empolgação. Já, o cara entrou ali porque sabe que é um mercado que dá muita grana e tá tudo certo com a grana. Eu não, gente, eu não falo mal do dinheiro, é bom, todo mundo
Com
paga
certeza.
conta. Mas a sua empolgação é contagiante para mostrar, dar essa calma e mostrar realmente que precisa ter bastante disciplina e se jogar sem medo, né? E eu errar barato e rápido, mas pode errar, tá tudo bem. O Web3 não tem nada
Importante.
definido ainda, né, Dri?
Estamos construindo ainda.
Exatamente. É, Gabi, nossa, amei ter você aqui. Eu espero conversar com você, eu e a Ana, em outras oportunidades para falar de várias outras coisas que você
Ah,
também faz, né?
com certeza.
E com certeza tem muita coisa para a gente ensinar para as pessoas e para aprender também, né, entre a gente. Então, eu queria agradecer a sua participação, estou muito feliz.
Certeza.
E é isso.
Agradeço de verdade, Minas, pelo espaço para a gente falar um tema tão importante, né? Para poder acalmar um pouquinho do coração da galera e desesperar talvez outros. Mas obrigada mesmo pelo espaço, Minas, de verdade. Foi massa a conversa. Obrigado mesmo.
Olha, muito obrigada a vocês e até a próxima.
Até, tchau, tchau.
Para acessar nosso conteúdo e conhecer os nossos cursos, acesse nosso site goldigitalfactory.com.br. Se você quiser comentar esse podcast ou quiser dar alguma contribuição sobre a sua empresa ou seu mercado, fale com a gente através do nosso LinkedIn ou do nosso Instagram, @GoldDigitalFactory. Se preferir, também pode mandar um e-mail para contato@GoldDigitalFactory.com.br. Até a próxima!